Boa noite, gente. Parabéns, Munir. E agora vocês aguardem um minuto.
Every time I sing this song. I sing for my joy. Oh, God. Get it hard for me through this old sweet song. Keeps Georgia on my mind. Lord, oh my.
Pois é. Feliz aniversário, Andréia. Feliz aniversário, Rodrigo. E o dia de hoje, o evento mais importante do dia de hoje, não é, não foi e não será a invasão do Capitólio que vocês estão assistindo na televisão, provavelmente num loop infinito desde que ela aconteceu. O evento mais importante do dia de hoje, o que realmente marca 6 de janeiro de 2021 como um dia histórico, foram as eleições na Geórgia. Foi o fato de os dois assentos do Senado terem ido para os democratas, num estado sulista, racista, supremacista, republicano. Como é que isso aconteceu? Isso aconteceu com 10 anos de luta da Stacey Abrams. Para quem não conhece a Stacey Abrams, por favor, procurem saber quem ela é, porque muito em breve ela vai ser uma grande figura política aqui nos Estados Unidos. Todas as portas estão abertas para ela. Por 10 anos, a Stacey Abrams trabalhou para unir uma coalizão na Geórgia de atores inimagináveis anteriormente. Ela uniu o movimento negro, os latinos, os asiáticos, e as pessoas que moram nos subúrbios, os brancos dos subúrbios. Foi essa coalizão improvável, articulada por uma mulher negra, uma mulher de força, uma mulher de caráter, uma mulher de força política inacreditável, falando pela política e falando pela religião. Foi essa mulher que uniu todos esses segmentos altamente improváveis de se unirem em torno de uma causa. Que causa? A causa de se abrir para o novo, para o plural, para o pluralismo real. Essa causa. Essa mulher venceu essa causa hoje. E esse é o fato mais marcante do dia 6 de janeiro de 2021. O Senado americano vai ser democrata. A Câmara americana vai ser democrata. E o presidente americano também vai ser democrata. Apesar do que a gente das cenas violentas que a gente presenciou no dia de hoje. Para a gente pensar nos Estados Unidos e para qualquer pessoa ter um pouco de capacidade de análise sobre o que aconteceu no dia de hoje, a história é de extrema importância. Vocês já me viram falar sobre a importância da história e do conhecimento histórico aqui em várias outras ocasiões. Infelizmente, o conhecimento da história, o conhecimento do contexto histórico, se perde nas análises rasas que se atém apenas a dizer para nós o que está acontecendo na TV. Mais cedo, quando eu falei com vocês aqui, eu fiz a seguinte recomendação: tirem o som da televisão e apenas observem as cenas. Tirem o som, tirem os comentários, tirem o falatório e apenas olhem as cenas. A gente não precisa da falação. Aliás, a falação nos atrapalha porque ela não permite que a gente pense. Quando você tira a falação e quando você olha só para a cena, que foi o que eu fiz hoje à tarde com os meus filhos, o que você vê é um movimento supremacista, branco e estrebuchante. Porque a violência é a arma dos fracos. A violência é a arma de quem perdeu. Ou a violência é a arma de quem não tem como se sustentar. Isso foi o que vocês viram na televisão. Não se enganem. Vocês não viram uma tentativa de golpe nos Estados Unidos. Não é esse o contexto histórico desse país. Esse país é um país que surge e ressurge da violência. É um país onde o renascimento e as causas, sim, vêm da violência, de alguma forma. O movimento pelos direitos civis aqui nos Estados Unidos teve violência. Violência da polícia, violência do Estado, mas violência. O movimento pelo voto feminino, pelo sufrágio feminino, o movimento feminista teve violência. Presidentes foram assassinados nesse país. A começar por Abraham Lincoln, aquele que aboliu a escravidão. E o tido como pai do Partido Republicano morreu assassinado. Essa é a história desse país. Esse país se construiu numa história de violência, sim. Numa história de exclusão e de revolta contra a exclusão. E essa revolta contra a exclusão se manifestou sempre de maneira violenta. Mas hoje a gente viu uma coisa diferente. Hoje a gente viu uma mulher negra fazer um levante democrático, num Estado antes visto como profundamente antidemocrático e antiplural, vencer pacificamente no voto, pela via democrática, pela mobilização de vários segmentos que se uniram em prol do pluralismo. Isso é o novo. Essa é a história nova que está se abrindo aqui nos Estados Unidos nesse momento. E essa é, na verdade, a história mais importante desse dia. A história mais importante desse dia não são os invasores do Congresso, não são o punhado de apoiadores do Trump que resolveram, no desespero, pegar em armas, partir para a violência, depredar o Congresso. Houve depredação dentro do Congresso, hoje. Isso é a marca do desespero. Isso não é a marca do novo. Isso é a marca de quem está morrendo. Isso é a marca de quem está desaparecendo. Isso é a marca de quem está sentindo o seu poder escorrer pelas mãos. Um poder que já durou tempo suficiente. E um poder que foi equivocadamente enaltecido nos últimos 5 anos. E eu insisto, são 5 anos. Foram 5 anos de Trump, não foram 4. Porque o Trump começou antes de ser eleito. O movimento do ódio, do negacionismo, do racismo, do supremacismo, de todos esses ismos que se transformaram no que a gente hoje chama de trumpismo, vieram desse homem que perdeu as eleições e que não consegue aceitar a perda. Golpe? Não tem como ter golpe. Você não faz um golpe em lugar algum sem apoio militar. E ao contrário do que acontece em muitos países, os militares, aqui nos Estados Unidos, não defendem o presidente, nem o líder da nação. Os militares defendem a Constituição. O juramento dos militares é para com a Constituição. Sim. O presidente é o chamado Commander-in-Chief. Mas ele é Commander-in-Chief nas horas em que ele necessita liderar alguma coisa em prol do interesse da nação e dos interesses determinados pela Constituição. Do momento em que ele quebra essa promessa, ele não mais é Commander-in-Chief. Porque ele não é soberano à Constituição. Esse entendimento histórico sobre o papel da Constituição aqui nos Estados Unidos está profundamente enraizado em todas as instituições. E isso Trump não conseguiu abalar, nem mesmo nesses 5 anos em que ele teve no poder. Portanto, não foi à toa que os 10 ex-secretários da Defesa dos Estados Unidos, e lembrando a vocês que os secretários de Defesa são ministros da Defesa, ser secretário de Estado equivale a ser ministro de Estado, os 10 últimos secretários de Defesa dos Estados Unidos fizeram uma carta e assinaram essa carta. São pessoas que serviram em governos republicanos e governos democratas. E esses todos assinaram uma carta em defesa da Constituição, não em defesa do Trump. Então não se enganem com as cenas que vocês viram na televisão. E não se enganem também com as cenas que vocês não viram na televisão. Porque a cena que vocês não viram na televisão foram as cenas da Stacey Abrams, comemorando a grande vitória dela como líder da coalizão que ela criou. Essa cena vocês não viram, mas essa é a cena mais importante de hoje. Sobre o Partido Republicano, o que vocês viram hoje e o que vocês vão continuar a ver provavelmente pelas próximas horas é a implosão de um partido. A implosão de um partido que se deixou personificar. O Partido Republicano foi tomado pelo Trump na campanha, antes da eleição. E essa capitulação do Partido Republicano a um personagem, algo nem tão inédito assim na política americana, então, de novo, o contexto histórico importa. Já houve personalização e muita na política americana. É só olhar, nem precisa ir muito longe, é só voltar para os anos 80 e ver como o Partido Republicano se identificou com Reaganism. Ronald Reagan. Aquela era a cara do Partido Republicano naquele momento. Por acaso eu morava aqui. Era criança, claro, mas morava aqui. E por essa e outras razões, pelo fato também dos meus filhos estarem sendo criados aqui e serem eles próprios profundos conhecedores da história americana, O meu filho mais velho está prestes a ir para a universidade. O contexto histórico faz toda a diferença. Ninguém é capaz de analisar os Estados Unidos a partir do Brasil sem saber profundamente o que é a história desse país. Então, o Trump não é o primeiro, não é o primeiro líder a ser personificado. Assim como a gente personifica no Brasil e a gente faz da política um personagem, aqui nos Estados Unidos isso também acontece. A diferença é que dessa vez, a pessoa que foi colocada à frente do Partido Republicano era uma pessoa completamente desinteressada pela política, pela Constituição, pelas instituições, pelo que a representatividade partidária significa, pela democracia. Ele não era um outsider, como as pessoas imaginaram, de forma tão simplória no Brasil. Ele sempre foi uma pessoa profundamente envolvida com política. Mas ser envolvido com política não significa que você gosta da política. O Trump é um autoritário. Ele é mais do que isso, até, num certo sentido. Ele é uma pessoa que está acostumada a ter o que quer. E em sendo essa pessoa profundamente narcisista, profundamente com olhar profundo apenas para si e para os seus próprios interesses, não importando ninguém mais, a gente poderia até usar para ele a palavra mimado, mas é meio eufemística demais para dar conta do que ele é. Uma pessoa com a personalidade dele não tinha outro caminho para o partido que ele ocupou que não fosse a implosão. Então, o que vocês estão assistindo hoje é a implosão do bipartidarismo nos Estados Unidos. Isso é bom? Não sei. A gente vai ter que esperar para ver o que que vai acontecer ao longo dos próximos meses. Como que os republicanos que sobraram, aqueles que são realmente republicanos, porque como nós vimos, há uma ala antirrepublicana dentro do Partido Republicano. E essa ala antirrepublicana é a ala que se associa ao Trump. Não há convivência dentro de um mesmo espaço, sendo esse espaço um partido político, de uma ala republicana com uma ala antirrepublicana. Então, hoje vocês viram o que significa ter um sistema bipartidário onde o equilíbrio de forças se foi. E um dos partidos, que era o fiel dessa balança, fissurou por completo. Isso é o que foram as cenas aos pés do Capitólio. Isso, e é por isso que eu estou aqui na minha casa falando com vocês sob toque de recolher. É isso. Se trata disso. Isso é o novo? Não. Isso é o que se esgarçou. Isso é o que está morrendo. Isso é o que está em vias de acabar. É isso que vocês estão testemunhando nesse momento. Vocês estão testemunhando o que está em vias de acabar, de um lado, e vocês estão testemunhando o que nasceu de outro. Nasceu. Nasceu no sul dos Estados Unidos. Logo de onde? Do estado da Geórgia. Nasceu hoje. E vai florescer. Vocês podem ter certeza. Vai florescer. Porque não foi algo construído da noite para o dia. Foi algo construído ao longo de 10 anos, como eu disse. Foi uma década de trabalho para construir o pluralismo que a gente viu sair do lugar mais inusitado possível, da Georgia. Essa é a grande, grande manchete de hoje. Infelizmente, amanhã, a grande manchete dos jornais não vai ser a vitória da Stacey Abrams. Infelizmente, a vitória, a manchete de amanhã, a vitória da Stacey Abrams, vai ser colocada em segundo plano em relação aos truculentos e truculentas que invadiram o Congresso americano hoje. Mas eles são um pé de página. Só isso. Eles são um pé de página que está prestes a ser virada. Só isso. A Stacey Abrams é um livro. E hoje a gente viu o prólogo. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar com vocês hoje, a principal delas. Temos dois livros. O livro da Stacey Abrams, e hoje a gente lê o prólogo. O livro dos supremacistas, que hoje a gente leu. Um triste epílogo. Um epílogo desnecessário. Podíamos simplesmente ter fechado esse livro sem o epílogo. Mas o Trump não é uma pessoa que saia sem epílogo. E ainda haverão outros epílogos para ele. Porque uma coisa, e essa é outra da história americana, se diz no Brasil, e se costuma dizer, que tudo no Brasil acaba em pizza ou algo parecido. E que as pessoas acabam não indo para a cadeia, ou se vão, são soltas. Enfim, a gente já viu essa história milhões de vezes no Brasil. Mas aqui nos Estados Unidos, não. Aqui as pessoas realmente vão para a prisão. Aqui as pessoas são presas. E crimes foram cometidos ao longo desses últimos dias. Inclusive hoje. Hoje um crime foi cometido contra a Constituição. Quando o presidente em exercício, ainda presidente em exercício, incitou a multidão, no meio do protesto, a fazer o que fizeram, invadindo o Congresso. Antes disso, outro crime havia sido cometido. No fim de semana, quando o presidente em exercício ligou, ora para quem? Para as autoridades eleitorais na Geórgia. Para quê? Para que eles mudassem na marra. Inventassem, se fosse o caso, votos inexistentes para que ele vencesse as eleições naquele estado. Mas a articulação da Stacey Abrams já estava consolidada. A articulação da Stacey Abrams, o prólogo da Stacey Abrams estava prestes a ser lido. E foi. Hoje. Independentemente das ações criminosas do Trump no fim de semana. Para além disso, há uma porção de outros processos legais correndo contra ele no estado de Nova York. Não à toa, ele não vai sair da Casa Branca para Nova York. Ele vai da Casa Branca para Mar-a-Lago, para Flórida, onde ele se colocou como novo residente. Ele deixou de ser residente em Nova York, por que será? Tem muito ainda a acontecer com o Trump. E vai acontecer. Porque esse país é assim. E o histórico desse país é esse. Como eu estou dizendo a vocês, isso aqui não é o Brasil. Em vários sentidos. Nos bons e nos maus. Então, é extremamente importante que todos vocês, e temos 1.600 pessoas aqui nesse momento, gente, vai lá dar um likezinho, vai, a pessoa está falando aqui, vai lá dar um likezinho, por favor. Temos 1.600 pessoas aqui, e que essa mensagem chegue a essas 1.600 pessoas dessa forma. Os Estados Unidos têm muitos defeitos, inúmeros. Países são assim Países são construções humanas. Como construções humanas, nada é perfeito. Nenhum de nós é. Nós temos virtudes e defeitos. Às vezes as nossas virtudes são maiores do que os nossos defeitos. Às vezes é o contrário. E às vezes elas são equilibradas, não importa. E isso muda ao longo do tempo de qualquer maneira. Mas o importante nesse momento é saber o seguinte. Há virtudes e defeitos históricos nesse país. E não são as mesmas virtudes, nem os mesmos defeitos do Brasil. Não dá para fazer qualquer tipo de comparação, como as pessoas muitas vezes tentam fazer nos comentários, na televisão, ou mesmo nas análises dos jornais sobre esses dois países. Eles são muito distantes em muitos aspectos. Então eu peço a vocês que nas próximas horas, nos próximos dias, se atenham às imagens. As imagens são muito fortes. E as imagens, sem o falatório, fazem a gente pensar. Eu vi a imagem da Stacey Abrams hoje. Algumas vezes. Se vocês não viram, vejam. Porque ela é uma pessoa que brilha. E quando você vê só a imagem dela, sem nenhum falatório, só aquela mulher, você vê do que ela é capaz. Está nos olhos dela o que ela é capaz de fazer. E ela fez. E quando vocês veem a imagem do Capitólio e das pessoas depredando o Capitólio, entrando, passando por cima da polícia, sem o som, o que vocês vão ver com muita clareza se chama desespero. Trata-se disso, de desespero. Não é golpe, é desespero. Aí vocês vão me perguntar, mas como pode? Quando teve a morte do George Floyd, havia um exército na frente do Lincoln Memorial, por causa dos protestos aqui. E os protestos foram pacíficos. E é verdade isso. Como é que hoje, com a quantidade de gente que já havia dito que viria para esses protestos pró-Trump, como é que não tinha contingente policial suficiente na frente do Capitólio? Será que é porque eram brancos, majoritariamente? É claro que sim, né? A gente não precisa ficar se fazendo essa pergunta. Ela traz na pergunta a sua própria resposta. Essa é a história desse país. Esse é um país dividido racialmente. E quando eu falo dividido racialmente, eu não estou falando simplesmente de brancos e negros. Eu estou falando de brancos e negros, e de hispânicos e de asiáticos. E no caso do Trump, na realidade, a gente está falando de brancos, negros e imigrantes. Porque se tem uma coisa que nós vimos nos últimos 5 anos, e de novo foram 5, foi como os imigrantes foram vilipendiados ao longo desses 5 anos. E que curioso. Foram 2 imigrantes responsáveis por uma das vacinas contra a Covid. Esse país aqui foi construído nas costas dos negros e dos imigrantes. Sem pluralismo, é verdade. A luta pelo pluralismo veio depois, mas quando ela veio forte no movimento pelos direitos civis. E essas lutas, elas vêm em ondas. E essas pessoas, a maneira como essas pessoas se organizam politicamente aqui nos Estados Unidos, a maneira como os atores políticos se organizam não é de baixar a cabeça. Nunca foi. Em nenhum movimento por direito humano aqui foi de baixar a cabeça. Olhem o movimento LGBTQ aqui nos Estados Unidos. Olhem para as origens históricas desse movimento. Foi na base da luta que as pessoas tiveram o direito de fazer suas próprias escolhas sexuais. Luta violenta, luta com enfrentamento policial. A luta pelos direitos humanos aqui nos Estados Unidos é marcada pela violência. Ela é historicamente marcada pela violência. E o que vocês viram hoje foi isso. Só que vocês viram isso de uma maneira muito curiosa. Vocês viram isso num movimento pacífico e democrático na Georgia, e um movimento violento e profundamente antidemocrático aos pés do Capitólio, em DC, aqui na capital. Que, curiosamente, é profundamente democrata e pluralista. A capital, DC, esse lugar aqui onde eu moro, essa cidade que eu chamo de minha, e ela é mais minha do que o Rio de Janeiro é meu, essa cidade aqui, onde meus filhos nasceram, foram criados, essa é uma cidade plural, muito plural. A gente brinca aqui, a gente chama essa cidade aqui de Bolha da Bolha, porque é o que ela é. Mas, no fundo, ela representa exatamente os anseios que uma boa parte da população desse país aqui tem. O anseio pelo pluralismo, no melhor sentido dessa palavra. Então, não esqueçam, por favor, que a grande lição de hoje, o grande acontecimento histórico de hoje foi a abertura do novo. Foi a abertura do novo pelo Sul, pela Georgia, pelo pluralismo que se abriu por lá. E que é uma porta de entrada e tanto em se tratando de onde veio. E como eu disse, isso vai florescer. Isso vai florescer aqui nos Estados Unidos. Essas são as lições que deveriam estar sendo analisadas, esmiuçadas e pensadas para o contexto brasileiro. Não há nenhuma lição a ser extraída do horror aos pés do Capitólio. Nenhuma lição. Nem mesmo o temor de que em 2022 aconteça o que aconteceu hoje. Porque, na verdade, isso já aconteceu no Brasil, né? Em 2014? Em 2013? A gente já viu isso, a gente tem um histórico de violência também. E não se compara uma coisa à outra de maneira alguma. Mas olhar para os Estados Unidos agora e ter medo de que o que aconteceu aos pés do Capitólio possa acontecer no Brasil em 2022 é exatamente a maneira errada de extrair a lição desse dia. Porque a lição desse dia não são os supremacistas, não são os apoiadores do Trump, não é o horror que eles fizeram, nem a vergonha pela qual eles passaram. Vergonha profunda. Todo mundo viu, mundo inteiro. Não é essa a lição. A lição é a Stacey Abrams. Essa é que é a lição. Porque assim como aqui nos Estados Unidos existe um anseio pelo plural, isso também é verdade no Brasil. Não fosse assim, eu acho que não teria 1.800 pessoas aqui nesse momento. Embora eu não esteja acompanhando o chat e não tenha a menor ideia se tem gente esquisita aqui no canal nesse momento. Não sei. A única coisa que eu posso dizer a vocês é que esse anseio existe. O anseio pelo plural existe. Ele tá aí. Ele tá latente. Mas ele tá aí. O que é necessário? É necessário alguém para fazer o que fez a Stacey Abrams. É necessário alguém para juntar o improvável, o antes impensado. Em vez de ficar na narrativa de que, ah, eu não posso me unir com você porque você é do PT. Ah, eu não posso me unir com você porque você apoiou o golpe da Dilma. Ah, eu não posso me unir com você por isso ou por aquilo? Nessa mentalidade, não haverá movimento plural à la Stacey Abrams. Então, vamos olhar para o que aconteceu hoje aqui nos Estados Unidos de outra maneira? Vamos ver o que essa mulher conseguiu? Ela conseguiu fazer com que as pessoas se falassem. Ela conseguiu fazer com que uma mulher que mora no subúrbio e que antes votava pelos republicanos, mulher branca, com todos os privilégios, ela conseguiu que essa mulher sentisse empatia pela dificuldade de uma mulher negra. Ela conseguiu unir as pessoas em torno dessa empatia. Do olhar para o outro. Parece pouco, mas é muito. Porque é com o olhar empático que você constrói essas alianças que antes parecem improváveis. E eu não tenho a menor dúvida de que tem muita gente no Brasil que está de saco cheio da desigualdade, que está de saco cheio da falta de liderança, que está de saco cheio da mentalidade tacanha do nosso país, que está de saco cheio da política de compadrio, que está de saco cheio do clientelismo, que está de saco cheio da política econômica. Que política econômica, né? A gente poderia perguntar, mas que está de saco cheio de ficar ouvindo falar em mercado que é isso, o mercado que é aquilo. São muitas coisas que eu juntei aqui, mas tem muita gente de saco cheio em torno de várias coisas. Então vamos transformar o nosso saco cheio numa ação positiva, como fez a Stacey Abrams. Vamos transformar o nosso saco cheio em empatia pelo que todo mundo aqui que tá aqui, ó, no canal agora, pelo que todo mundo sente. E vamos desse modo aprender a dialogar? Vamos dialogar com aquela pessoa que de repente foi a favor do impeachment da Dilma e você não quer de jeito nenhum conversar com ela porque ela foi a favor? Deixa isso de lado e conversa com ela. E você que foi a favor do impeachment da Dilma? Conversa com a pessoa que chamou o impeachment de golpe. Conversa. Porque já passou. Essa história já passou. E se a gente não se unir agora em torno do que a gente quer, são só 2 anos que a gente tem. A gente não tem 10, como teve a Stacey Abrams. A gente tem 2 para tirar o horror do poder. 2. 2. 1. 2. Não é muito tempo, mas dá. Se todo mundo tiver vontade, dá. A gente já viu o que a gente consegue aqui quando a gente tem vontade. Quando a gente teve vontade de defender o SUS, a gente defendeu e ganhou. Quando a gente teve vontade de defender o Fundeb, a gente defendeu e ganhou. Vão surgir várias outras vontades ao longo desse ano. Nesse momento, a nossa vontade é o auxílio emergencial. Eu garanto a vocês que essa daí a gente vai ganhar também. Outra vontade nossa é derrubar o teto de gastos. Pode contar com isso. Podem contar. A situação no Brasil vai piorar muito. E a corda vai apertar tanto que não vai ter jeito. Todas essas mini batalhas aí a gente vai vencer. Mas a maior delas requer união. União ve verdadeira. União verdadeira. Em torno daquilo que eu discuti ontem, a perder de vista. Em torno do bem comum. O bem comum entendido como aquilo que é benéfico para todos. Tem uma causa benéfica para todos nesse momento. Existe um bem comum. Esse bem comum se chama tirar o Bolsonaro e toda essa turba do poder. Esse é o bem comum sobre o qual, a partir do qual todo mundo tem que se unir. Não importa qual é a definição de bem comum que se usa. Pode ter um economistinha de Twitter definindo bem comum como bem entender, mas não é isso que interessa. O que interessa é nós sabermos o que a gente quer. Ou pelo menos começar sabendo o que a gente não quer. E eu acho que o que a gente não quer está bem claro. A gente não quer mais isso que está aí. Então, trabalhem por isso. E se inspirem nessa lição dessa mulher que conseguiu o impensável no dia de hoje. Isso é o que importa, gente. Do dia 6 de janeiro de 2021, isso é o que realmente importa. As cenas da TV vão rolar ainda muito. Como eu disse, vai ser um loop infinito. Se vocês ligarem a televisão daqui a pouco, o Jornal Nacional vai ser só isso. Quem tem Globo News, só isso. Quem quiser assistir CNN, pelo amor de Deus, só isso. Quem quiser assistir, seja lá o que for, só isso. Assistam um pouco. Mas se deem ao trabalho de procurar Stacey Abrams na internet. Se deem ao trabalho de se inspirar nessa mulher. Se deem ao trabalho de entender o que foi o feito dela de hoje. Porque hoje a gente teve aqui nos Estados Unidos uma espécie de reenactment, é a palavra em inglês, mas um replay. De certa maneira, da guerra civil. Esse país teve uma guerra civil. Esse país é violento. Conquistou a união por meio de uma guerra civil. Acabou com a escravidão por meio de uma guerra civil. A história desse país é essa. E hoje a gente viu um certo replay. Como que você unifica um país? Você unifica um país apagando as diferenças. Ou melhor dizendo, aceitando que as diferenças existem e que elas não importam. Essa é a melhor maneira de olhar. E foi isso que a Stacey Abrams fez. E por isso, ela é a coisa mais importante de hoje. Nada ofusca ela. Nada. Menos ainda os supremacistas do Capitólio. Afinal de contas, são todos iguais? Ali não tem diferença. Então pensem nisso. Pensem nisso, gente, com carinho, com cuidado. E tentem não dar tanta atenção a comentários que vocês possam ouvir e que deixem vocês deprimidos ou chateados. Já é um momento muito difícil, a gente já está muito deprimido e muito chateado, e muito aflito e muito ansioso. E, de certa maneira, muito desesperado também. Mas a vida é cíclica. A vida é transiente. As coisas são transitórias e impermanentes. Essa ansiedade sem fim passa. E se a gente fizer a nossa parte, ela passa mais rápido. Essa é a lição de hoje. Essa é a lição do dia 6 de janeiro de 2021. Então, para todos vocês, para quem eu disse que ia ter porcaria diferente em 2021, teve porcaria lá, nos pés do Capitólio. Mas teve uma coisa sensacional ao mesmo tempo. E o que importa mais? Nós todos, assim como pessoas, temos um viés que a gente tem que tentar vencer. E aqui eu vou falar para vocês, assim, a partir de anos de terapia. O viés que a gente tem que tentar vencer. O Vitor Reis está me pedindo aula de genoma, gente. Vitor, eu vou dar aula de genoma, acho que é amanhã, tá? Prometo que eu dou aula de genoma amanhã, mas hoje não tem clima para genoma, gente. O Vitor, só para introduzir uma nota light, o Vitor quer que eu faça isso aqui com vocês, ó. Eu vou fazer, tá? Isso aqui, vocês me aguardem. Quinta-feira tem aula disso, tá? Genoma viral. A gente vai destrinchar o SARS-CoV-2. Mas hoje não é dia de destrinchar o SARS-CoV-2, não. Hoje é dia de pensar sobre quais as lições a gente tem a aprender do que se passou e do que se passou no dia de hoje. E que não é o replay e o loop infinito da televisão, como eu falei aqui. E como eu dizia, a nossa tendência como ser humano é sempre, sempre no deixar com que os sentimentos de ansiedade e temor nos dominem muito mais do que os sentimentos de esperança. Nós somos programados para sermos assim, tá? Isso é uma espécie de instinto de sobrevivência que a gente tem. Quem fez terapia durante muitos anos, principalmente terapia comportamental, provavelmente aprendeu isso. É, eu aprendi isso a duras penas, porque eu sempre fui uma pessoa muito assim, e fiz terapia durante muitos anos, ainda não consegui vencer isso totalmente, não, mas já consegui entender pelo menos qual é a fonte original do problema. E a fonte original do problema é essa. E é exatamente por entender isso que eu tento sempre fazer um esforço de olhar para a situação de um modo diferente. E é por isso também que eu tento nunca aceitar aquilo que outros estão dizendo para mim, ou aquilo que é o senso comum no pior sentido desse termo. Senso comum no pior sentido desse termo é aquele pensamento ou aquele raciocínio, melhor dizendo, aquele clichê, muitas vezes, que nos forçam goela abaixo. Lembrem, vocês são seres autônomos, vocês engolem o que vocês quiserem. Vocês não precisam engolir nada de ninguém, nem nada do que eu estou dizendo aqui, tá? Tudo que eu estou dizendo aqui, vocês peguem aí, ó, e façam as suas próprias reflexões em cima. Ah, eu concordo com isso aqui que a Mônica disse, ah, eu discordo daquilo ali que a Mônica falou, ah, isso aqui eu acho que mais ou menos, e isso aqui ela está totalmente errada. Por favor, eu não sou dona de verdade nenhuma, muito pelo contrário. Até porque o que eu faço aqui com vocês, 3 vezes por semana, é sentar aqui e ficar pensando. É isso. O que eu estou fazendo agora é estou sentada aqui e estou pensando. Pensando e as coisas que estão vindo na minha cabeça eu estou elaborando e estou dizendo para vocês. E me afastei da televisão para fazer isso. Aliás, já tinha me afastado antes. Eu vi as imagens, deixei as imagens sedimentarem um pouco, pensei, refleti e vim para cá. Então, o que eu peço a vocês nesse momento É isso. Usem o livre-arbítrio de vocês, exerçam o livre-arbítrio de vocês, aceitem o que vocês tiverem a fim de aceitar, joguem fora o que vocês não tiverem e tentem não sucumbir ao desespero, porque o desespero muitas vezes provoca inação. E a gente não pode ficar na inação. Olha aí, imagina se a Stacey Abrams tivesse ficado na inação. Vocês acham que ela teria conseguido o que ela conseguiu? Não, não teria, né? Então, vamos nos espelhar nela. Que o dia 6 de janeiro de 2021 seja dela. E eu vou terminar essa transmissão aqui, correndo o risco do YouTube derrubar a gente, mas a gente precisa botar ele mais um pouquinho. Espera aí, gente.
And a sharp one of you. I'm just sweet and clear as moonlight through the pines.
Então fiquem com a epifania desse homem genial, Ray Charles. Fiquem com a epifania da Stacey Abrams. Fiquem com a epifania do que é possível. Fiquem com a epifania do pluralismo. No pluralismo a gente vai longe. 6 de janeiro de 2021. Uma data histórica. Podem ter certeza. Boa noite. E até amanhã, porque agora eu prometi para o Vitor que vai ter aula de genoma. Então, até amanhã, né? Depois tem boteco sexta-feira, mas agora, Vitor, você me enredou. Então, amanhã temos aula de genética para quem estiver disposto. Um dia e tanto, sim, Marinette. É, fiquem vocês todos bem. Boa noite. Não fiquem muito, vendo muita televisão, não. Não vale a pena. Não fiquem assistindo Talking Heads. Se vocês quiserem ouvir Talking Heads, é outra história. Grupo super legal. Adoro Talking Heads. Gosto muito. Agora, escutar Talking Heads na televisão? Não. Vocês não precisam disso. Liguem a televisão, botem no mudo. Fica lá vendo as expressões faciais das pessoas. É até divertido. É bem divertido, inclusive. Vocês ficarem só observando. Como se fosse cinema mudo mesmo. Cinema mudo tinha uma grande vantagem, né? Deixa eu falar sobre isso outro dia. Boa noite, gente. Fiquem bem.